Central 98.
Voltamos com Central 98, manhã de segunda-feira, a gente trazendo as principais notícias do dia para você. Vamos falar de volta às aulas, gente, porque a retomada no ensino presencial continua aqui em Belo Horizonte, viu? Nesta segunda-feira, alunos do quarto e quinto ano da Rede Municipal de Educação voltarão às salas de aula. Nesta fase, estão envolvidos aproximadamente 35 mil alunos e 1.200 professores. O retorno dos estudantes é facultativo. De acordo com a Prefeitura de BH, o ensino remoto permanece sendo ofertado a todos os estudantes da rede municipal, isso independentemente da decisão pelo retorno presencial.
E é... Carol, essa é a terceira fase do retorno presencial, não é isso?
Isso, exatamente.
É a terceira fase do retorno presencial na rede municipal de ensino. Em maio, só para a gente relembrar, os alunos da educação infantil até 5 anos e 8 meses retornaram. Em 21 de junho, voltaram às salas de aula as crianças do primeiro ao terceiro ano do fundamental. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, em 5 de agosto, alunos do sexto ao nono ano poderão retornar para as escolas, mas você está antecipando essa informação para agora, né, para segunda-feira. Então foi antecipado esse retorno do sexto ao nono ano. Os protocolos sanitários ainda se mantêm, principalmente quando se fala em relação ao distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas, e as famílias têm que aguardar o contato de cada escola para receber as orientações necessárias para poder ter esse retorno, que é facultativo. Cada família faz a sua avaliação.
Tá aí, né? A gente falou tanto aqui sobre volta às aulas, né, Paulo? Foi um tema muito recorrente a gente falando sobre essa falta do ensino presencial, porque, claro, tem agora essa opção, é facultativo e precisa ser facultativo mesmo, porque nem toda família vai querer mandar a criança para a escola nesse momento, mas em contrapartida a gente tem aí outras famílias que não tem com quem deixar os filhos em casa, que tem uma realidade muito diferente, não consegue ter um tutor, não consegue ter uma pessoa para cuidar, não tem um familiar também ali, né, que pode auxiliar nesse processo, cada um tem a sua realidade. E em momento nenhum também a gente defendendo ali uma volta, né, sem nenhum planejamento ou num momento muito crítico da pandemia. Mas, felizmente, agora a gente está vendo aí que mesmo com a reabertura, com a flexibilização, a gente está conseguindo reduzir os índices, efeito já dessa vacinação em andamento. E é bem positivo, eu acho que realmente está na hora da gente ter essa volta, que ela seja feita de forma gradual, mas que a gente avance cada vez mais para conseguir ter aí todas as faixas etárias de volta no ensino presencial, que é importantíssimo justamente para a gente não ter ali depois também aquele gap, aquele buraco entre as crianças, né, da escola pública, da escola particular. A gente sabe que isso já é uma realidade, mas que se agravou bastante aí durante o período pandêmico.
O que eu lamento é que isso não tenha sido feito de maneira mais transparente e antecipadamente. Foi feito, parabéns, tomaram a decisão, mas prorrogaram essa decisão por 454 dias, de uma maneira inacreditavelmente escusa ou pouco transparente, porque ninguém entendia o fato da prefeitura reter as aulas durante tanto tempo. E, tecnicamente, já muitos documentos estavam sendo enviados para a prefeitura, para o comitê, em discussões abertas. Nós mesmos aqui ouvimos especialistas a respeito disso. E a prefeitura foi levando com a barriga essa decisão por 454 dias, até que tomou a decisão, primeiro com os alunos da educação infantil, depois agora evoluindo e chegando então agora até o nono ano, né? Do terceiro ao nono, é isso? Do terceiro ao nono ano. É, do terceiro, não, do sexto ao nono.
Agora
do sexto ao nono, né?
Do primeiro ao terceiro. Para 5 de agosto.
Para 5 de agosto. Então já tinha voltado no dia primeiro. Primeiro, no dia 21 de junho, já tinha voltado. E veja bem, voltaram as aulas, e aí, logo agora, quer dizer, uma semana, duas semanas e meia de aulas, aí veio o recesso. Tudo isso é inexplicável. Tudo isso é inexplicável. São decisões que são tomadas sem o critério, ou sem ouvir os entes envolvidos, uma palavra que todo mundo usa agora na gestão corporativa, os stakeholders, aqueles que estavam envolvidos ao lado dessa decisão. A prefeitura fechou os ouvidos, os olhos e o coração. Foi dura o suficiente para não ouvir as pessoas.
E tem volta também na rede estadual, porque professores e outros funcionários das escolas estaduais de Minas Gerais voltam para as salas de aula nessa segunda-feira. Eles irão preparar às instituições de ensino para o retorno dos estudantes, está marcado para 12 de julho. A retomada foi possível com a liberação do Comitê Extraordinário Covid-19 para a volta das aulas presenciais em todas as cidades que estão na onda vermelha no programa Minas Consciente. A liberação aconteceu com a melhora dos índices epidemiológicos e do acompanhamento das primeiras unidades de ensino que reabriram e não foram registrados casos de contaminação. Terão 1.123 escolas nesta nova etapa da retomada presencial na rede estadual de ensino.
Olha, com o anúncio dessa ampliação do retorno das aulas presenciais, eu ia falar presidenciais aqui, presenciais, o Sindiut, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, convocou para a próxima quarta-feira uma assembleia, vão analisar o pedido ou a declaração de uma greve sanitária. O Sindiut argumenta que a onda vermelha favorável não existe, vai contra a decisão do Comitê Extraordinário Covid-19. O Sindiut vai adotar a mesma técnica utilizada pelo Sindirede. E eu sei que alguns vão dizer que eu estou só me opondo ao que fazem os sindicatos. Sim, eu me oponho ao que fazem os sindicatos, porque os sindicatos agem de maneira burra, contrária àquilo que é a lógica que permeia a inteligência dos cidadãos que estão, todos eles, percebendo que o retorno às aulas é fundamental. Algumas cidades do interior do estado já tomaram decisão para isso. Belo Horizonte, algumas cidades já estão voltando. E as escolas estaduais estão aí agora, vão ficar mais uma vez à espera de uma ação do sindicato para declaração de greve sanitária à hora. Façam greve nos sanitários, vai ser melhor.
Tá aí, Paulo, a gente acompanhando, é aquilo que eu falo. Eu acredito que a gente tem sim, toda categoria, né, tem o direito de defender aí um ambiente seguro, controlado. A gente sabe que a gente está num período difícil, mas por outro lado também não existe um ambiente ideal e 100% livre, né, de uma infecção, de uma transmissão para nenhuma categoria. E a gente tem os serviços essenciais funcionando desde o início da pandemia, então a gente tem que ter um entendimento muito claro do porquê essa oposição, o que está acontecendo, quais são os critérios sanitários que não estão sendo atendidos, porque o cenário ideal, infelizmente, não existe. A gente gostaria também de estar trabalhando aqui no cenário perfeito, sem se expor, né, sem expor a nossa família também, mas a gente sabe, tem ali todo mundo trabalhando, eu sempre cito isso, várias categorias essenciais que nunca pararam. E a gente também, eu pelo menos, considero a educação um serviço mais do que essencial. A gente tem que ter em algum momento esse retorno. Já com o status de pandemia, a gente ainda não tem aí uma previsão de quando que a gente vai superar isso. Claro que com a vacinação a gente já resolve, né, parte do problema. A gente vê os índices caindo, a ocupação de leitos aí em decadência mesmo. A gente não tem mais aquela alta como tinha antigamente, pós-flexibilização. Mas é preciso entender também que a gente tem ali que assumir um certo risco quando a gente representa uma função essencial. E nesse caso, eu acho que sim, deve-se voltar, claro, naquelas condições consideradas controladas. Porque, como mais uma vez eu vou dizer, a condição ideal, infelizmente, ela não existe.